a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 1 de fevereiro. Lá fora hoje, 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanova. Sempre começamos com as notícias internacionais a esta hora. Trump e FBI em contradição sobre publicação de memorando secreto. No Quênia, Tribunal Supremo ordena reabertura de canais de televisão. É hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada à Angola. O governo proíbe abate indiscriminado de madeira.
Estamos a cortar de uma forma anárquica. Isso punha em causa a continuidade da própria atividade e também punha em causa o meio ambiente.
Portanto, vamos ter reação e vamos também ter dúvidas, pois parece que há ainda questões por esclarecer e nós vamos explicar porquê. Vamos falar de uma disputa de terras na zona dos Ramiros, nos arredores de Luanda, e da continuação da greve na Procuradoria. Um sindicalista diz que há mais em jogo do que salários.
Não vemos outra forma de combater a corrupção se não passar pela Procuradoria ou pelos tribunais. E é os tribunais e a Procuradoria que estão abandonando a sua sorte. Pensamos que, se queremos fazer combate à corrupção, precisamos granjear, precisamos oferecer um mínimo de condições sociais e de trabalho para esses funcionários, para que tenham uma atuação isenta.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em contradição com a Polícia Federal, o FBI, e o Departamento de Justiça sobre a publicação de um memorando secreto que alega que destacadas entidades da polícia foram tendenciosas em investigações à sua campanha presidencial. O memorando alegadamente contém detalhes sobre esforços do Departamento de Justiça para obter autorização de um tribunal para escutas a um conselheiro da campanha de Trump por alegados possíveis contactos com a Rússia. Trump disse que favorece a publicação do memorando e isso poderá acontecer amanhã. Mas numa reação em vulgar, a Polícia Federal, o FBI, disse ter profundas preocupações sobre a exatidão do memorando. O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu hoje o corte da emissão de várias cadeias de televisão que tinha sido ordenado pelo governo queniano na sequência da cobertura televisiva da autoproclamação do líder da oposição como presidente do povo. Um porta-voz governamental da República Democrática do Congo disse que o presidente Joseph Kabila tenciona respeitar a Constituição e abandonar o poder após as eleições de dezembro. O Alto Comissário da ONU para os Refugiados fez um apelo no sentido da obtenção de uma verba de 175 milhões de dólares para fornecer assistência de vida a mais de 250 mil vítimas do grupo radical islâmico Boko Haram. O Tribunal de Arbitragem do Desporto aceitou o apelo de 28 atletas russos que tinham sido sancionados pelo Comitê Olímpico Internacional por alegado doping durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. O Comitê Olímpico Internacional disse que, apesar da decisão, os 28 atletas não serão convidados a participar nos Jogos Olímpicos do próximo mês na Coreia do Sul. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Angola, está suspenso a partir de hoje o corte de circulação e transporte de madeira em Touro ou Serrada, segundo determinou o Ministério da Agricultura e Florestas, com base num decreto presidencial de 10 de novembro de 2017. O governo responsabiliza cidadãos nacionais pela exploração desmedida de madeira por estrangeiros, maioritariamente chineses, aliado ao número reduzido de fiscais para o efeito. A lei de exploração florestal estabelece que apenas pode ser detentor de uma licença para o efeito o cidadão nacional ou empresas de direito angolano, sendo proibido o seu trespasse. O Ministério da Agricultura adverte ainda aos operadores do setor florestal que o não cumprimento da determinação presidencial levará à apreensão e confisco a favor do Estado do produto e dos meios e equipamentos utilizados no seu transporte, o pagamento de multas e a não renovação da licença. A suspensão da chamada campanha florestal surge depois de denúncias públicas através de vídeos e fotos darem conta que nos últimos meses houve abate indiscriminado de madeira, sobretudo no leste do país. Nós fomos buscar reações e temos duas de caráter diferente. Vamos começar em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues.
O economista José Matuta Quato considera que a forma indiscriminada como este recurso estava a ser explorado constitui um atentado ao meio ambiente e uma violação aos acordos internacionais assinados por Angola sobre o assunto.
Tem que haver uma política que permita continuidade. Portanto, cortamos hoje, mas com garantia de que daqui a 5, 10 anos vamos voltar a ter. Estamos a cortar de uma forma anárquica, estamos a explorar de uma forma anárquica. Isso punha em causa a continuidade da própria atividade e também punha em causa o meio ambiente, né? Porque agora ratificou acordos, sobretudo o acordo de Kyoto, que sim, portanto, e neste momento as árvores são fundamentais para a nossa sobrevivência, para o meio ambiente. Se continuarmos a cortar sem uma política de reposição, quer dizer, eu acho que estamos a pôr em causa o futuro e o meio ambiente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos ter agora outra reação, esta de Benguela. O João Marcos diz-nos que empresários locais afirmam que operadores do setor da madeira descortinam um vazio no documento do Ministério da Agricultura e Florestas a dar conta da cessação da campanha de exploração florestal. A proibição de corte, circulação e transportação de madeira em Angola não abrange a chamada madeira de plantio. O João Marcos falou com um operador.
Segundo Albino Santos, camponês da área dos Ramiros, os jovens encontram-se na esquadra do Quilamba.
Os camponeses não gostaram daquilo que o admirador estava a falar. Depois daquilo de reagir, então prenderam os dois. E aqui até hoje...
Estamos com um problema aqui, portanto teríamos que ter agora o João Marcos. Vamos ver se temos agora o João Marcos. Parece que ainda não. Portanto, vamos passar para o Luanda. Vamos começar por uma disputa. Vamos agora por uma disputa de terras na zona dos Ramiros, nos arredores de Luanda. Populares acusam o administrador de ter ordenado a polícia de impedir camponeses de trabalharem em terras. Pelo menos um camponês terá sido detido, mas esse número poderá ser mais elevado, pois há quem diga que foram presas 3 pessoas. Coque Mucuta.
Segundo Albino Santos, camponês da área dos Ramiros, os jovens encontram-se na esquadra do Quilamba.
Os camponeses não gostaram daquilo que o admirador estava a falar. Depois daquilo de reagir, então prenderam os dois. E aqui até hoje, até agora estão na cadeia.
Quem mandou prender?
O administrador mesmo. A partir já foram batidos até na esquadra, aqui do Ramiro. Foi do Ramiro, foi evacuado para o Quilamba. E do Quilamba, acho que já estão sendo julgados agora, ou já foram julgados. Porque mesmo assim nas nossas áreas já está cheio de mandioqueira, já está uma semeia minha, mas eles não estão admitindo ninguém entrar mais nos campos neste momento.
Mas por quê?
Eu acho que quer vender, parece alguém que tem dinheiro mais que nós. Por isso que está a fazer isso é que a gente está a entender.
Manuel Bong, outro camponês, diz desconhecer a razão do administrador orientar a polícia para invadir os camponeses que estão em época de cultivo.
De uma área agrícola mesmo, estando assim algumas pessoas a lavrar a mesma terra, a cultivar, então apareceu... O senhor administrador estava ele algumas coisas da fiscalização e inclusive o senhor algumas pessoas da polícia, alguns policiais. E foram encontradas assim mesmo em pleno cultivo e pegam nas pessoas, os mais atentos deram conta e começaram a fugir. Apanham uma pessoa. Apanham uma pessoa, encontraram uma pessoa a cultivar. Isso foi anteontem. Essa pessoa não está solta até hoje mesmo, nesse momento que falo. Passou uma noite na esquadra aqui da polícia do Ramiro e ontem à noite foi evacuada lá para a cidade.
A Voz da América contactou o administrador comunal de Ramírez, Miguel Silva de Almeida, que negou dar qualquer esclarecimento sobre o assunto. Entretanto, Mateus Rodrigues, diretor provincial da Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior em Luanda, promete se pronunciar a qualquer momento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E vamos agora sim voltar àquela questão da proibição do corte e abate de árvores para madeira. Vamos ter agora sim essa reação de empresários em Benguela. Os empresários afirmam que operadores do setor de madeira descortinam um vazio no documento do Ministério da Agricultura porque não abrange a chamada madeira de plantio. João Marcos falou com um operador.
Francisco Pedro falava à Voz da América à saída de um encontro com técnicos do setor florestal.
Não temos ainda madeira nativa de replantio. Agora, as espécies chamadas exóticas, nomeadamente o eucalipto, o pinho e o cedro, são de corte contínuo, porque até o replantio já prevê que se possa recolher massa em madeira todo ano. Portanto, esta proibição, bem entendida, é para madeira nativa. E como aquelas árvores são velhas, agora a velocidade de corte tem de ser inicialmente maior que a de plantio, porque precisa-se de espaço para plantio. E essa madeira que lá está já não dá para a celulose.
Uma fonte do Gabinete Provincial de Agricultura revelou que Luanda deve dar resposta ao vazio no comunicado que tem como base um decreto presidencial de João Lourenço. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João, e desculpas aos nossos ouvintes por esta confusão que houve quanto, portanto, à entrada aqui ao microfone do nosso correspondente João Marcos. Mas agora vamos falar dos trabalhadores da Procuradoria-Geral que se encontram em greve. No UIGE há adesão à greve, que visa a aprovação do regime remuneratório dos técnicos e também questões ligadas à progressão da carreira dos técnicos, falta de pagamentos de retroativos, entre outros. Pois um sindicalista na cidade do UIGE explicou à Voz da América que para haver combate à corrupção é necessário que os trabalhadores da Procuradoria tenham condições de trabalho. Caso contrário, isso não vai acontecer. Muniz Francisco.
O secretário provincial do Sindicato do Setor na província do UIGE, Jacinto Manuel Benjamin, considerou positivo a adesão dos funcionários, apesar de sofrerem várias pressões.
Podemos afirmar que a greve também está a 99% de adesão. É certo que há alguma pressão, mormente na segunda-feira, ao primeiro dia, aconteceu muita pressão, sendo que houve até situações já muito abonatórias, principalmente no SIC, na investigação criminal aqui na cidade do UIGE, mas estamos em crer que na medida que o tempo vai passando, os magistrados também vão compreendendo qual é o verdadeiro cerne da questão e vão de alguma forma já aceitar a situação, porque as reivindicações são reais, são legítimas e legais, ao contrário do que tem estado a dizer que as reivindicações são ilegais, não são, porque estão plasmadas nos termos da Constituição e da lei, e então estamos a levar assim à medida que vai sendo possível e queremos levar isso até onde vai dar.
O sindicalista acrescentou ainda que o combate à corrupção começa com a criação de condições condignas dos funcionários da PGR, por este órgão ser o baluarte da defesa da legalidade.
Calamitosa essa situação, na medida em que a Procuradoria-Geral da República é constitucionalmente o órgão que é o baluarte da defesa da legalidade. E a defesa da legalidade prende-se com fiscalizar os outros. A atuação de todos os outros na administração pública é feita por força da Procuradoria. Agora, você não oferece condições minimamente dignas de trabalho e salariais ao funcionário da Procuradoria, isso expõe a todo tipo de mal que pode acontecer. Porque se ele que tem a obrigação de fiscalizar a atuação da legalidade, é ele que tem que ter o mínimo de condições diferenciadas aos demais para que a atuação dele seja isenta e transparente. E tem mais, o Presidente atual da República defende, como baluarte da sua atuação, o combate à corrupção. Em meu entendimento, não vemos outra forma de combater a corrupção se não passar pela Procuradoria ou pelos tribunais. E é os tribunais e a Procuradoria que estão abandonados à sua sorte. Pensamos que, se queremos fazer o combate à corrupção, precisamos granjear, ou precisamos oferecer um mínimo de condições sociais e de trabalho para esses funcionários, para que tenham uma atuação isenta.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora para o Coanza Sul, onde a UNITA dá nota negativa à governação provincial. O secretário provincial do Galo Negro, Armando Miguel Caquep, diz que o governo está marcado por incompetência. E como nos diz o Fernando Caetano, aponta uma solução.
Caquepa diz que o seu partido vai continuar a exercer pressão ao executivo para colocar homens certos nos lugares certos.
A avaliação que nós da UNITA fazemos aqui é totalmente negativa. A governação do Coanza Sul, se queremos ajudar o povo do Coanza Sul, o senhor presidente da República meta a mão no sentido real. colocando o homem certo no lugar certo. Isso para dizer, em síntese, que estamos aqui diante da incompetência de alguns dirigentes que governam, de facto, esta província do Kwanza Sul. Há quadros aqui que podem fazer melhor. Se querem resultados positivos, então disponibilizem verbas suficientes para aqui a nossa província. Também questiono aqui qual é a política do governo do MPLA, afinal, para com Kwanza Sul. Será que a política do MPLA aqui é olhar pelas terras que estão a usurpar dos camponeses? Porque vamos para Benguela, o desenvolvimento é outro. Vamos para Uambo, o desenvolvimento é outro. Vamos para Luanda, o desenvolvimento é outro. Nós que estamos aqui no meio, por que nos salta? Nós não podemos ficar aqui nos gabinetes calados enquanto nós estamos a ver alguma coisa que está a dar mal. Temos mesmo de nos pronunciar.
Armando Kakepa debruçou-se também sobre a coabitação política entre as formações existentes na província.
Também para dizer, a cooperação com outras forças políticas, nós temos boa cooperação. Eu já visitei pela primeira vez aqui o Comitê Provincial do MPLA. Agora estou à espera aqui do primeiro secretário do MPLA também para me visitar este ano. E eu vou lhe receber com todas as honras possíveis. Até vamos tocar trombeta.
A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Comemora-se hoje o aniversário da assinatura do Tratado de Simulambuco, considerado pelo povo do enclave como uma data de soberania do território. O José Manuel fala-nos do significado deste acordo entre Portugal e os então governantes de Cabinda.
Uma efeméride com duas celebrações distintas. Para o governo, a data marca a abertura das celebrações de 4 de fevereiro, data do início da luta armada e de libertação de Angola, ao passo que para a maioria dos cabindas, a data representa a soberania e identidade do enclave. O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Raul Tati, é um dos que acredita que juntar as celebrações representa uma afronta à memória e ao espírito do Tratado do Simulambuco.
1 de fevereiro não nada tem a ver com 4 de fevereiro. Isto é uma aberração do ponto de vista da história e também, de facto, uma afronta em relação àquilo que representa, do ponto de vista da memória, aquilo que representa o Simulambuco. Porque se o governo angolano aceita a verdade histórica do Simulambuco, então tem que ser mais consequente. É preciso aceitar tudo aquilo que tem a ver com o Simulambuco. O Simulambuco representa, de alguma maneira, uma bandeira para os cabindas.
Apesar dos contornos que o caso Cabinda conheceu com a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação com o governo angolano, Raul Tate acredita que o Tratado de Simulambuco não perdeu a sua identidade histórica.
Todavia, o processo continua, o processo não terminou. Portanto, as portas não estão fechadas, as portas estão abertas. E até o próprio governo angolano reconhece que alguma coisa deve ser feita ainda em relação a este processo. A solução é única, em princípio, é a autodeterminação para este povo. Este povo tem o direito à autodeterminação. Agora, é preciso vermos em que moldes é que se vai concretizar essa autodeterminação.
A UTAT defende que Portugal continua a ter responsabilidades acrescidas sobre o enclave de Cabinda.
Infelizmente, Portugal devia tomar a peito a situação diplomaticamente, a situação de Cabinda e ajudar a resolver o conflito. É um dos países que anda agachado diante do governo de Angola.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só temos a conhecida figura, o conhecido membro do Parlamento pela UNITA, Makuta Nkondo. Ele é deputado, como disse, jornalista, investigador, conhecido pelas suas declarações incisivas. Portanto, amanhã, discutir a situação em Angola com Makuta Nkondo. E agora vamos falar da educação. O presidente João Lourenço esteve hoje no Namibe para dar abertura oficial ao ano letivo. Escolheu o Namibe por uma razão que ele explicou no seu discurso, onde esteve o Armando Chicoca.
Pretendemos também, com esta nossa deslocação à província do Namibe, nesta ocasião, reconhecer o grande mérito das autoridades e dos responsáveis do setor da educação da província ao colocarem-na no topo nacional e conseguindo a proeza de terem alcançado nos últimos anos os mais baixos índices de reprovação e de desistência ou abandono escolar do país. Convido, por isso, a senhora ministra a mobilizar os responsáveis e quadros do setor que dirige a virem ao Namibe, colher as experiências de seus colegas e, desta forma, replicar por todo o país com a adaptação necessária de acordo às características de cada província.
A província de Namibe tem mais de 141 mil alunos matriculados para o presente ano letivo e necessita de mais de 3 mil novos professores. O rácio sala de aulas alunos ainda não é dos melhores, tendo em conta o número de alunos a nível do país fora do sistema do ensino, devido à crise financeira que impossibilitou o cumprimento do plano de desenvolvimento do setor da educação. O chefe de Estado angolano garantiu, por outro lado, inverter o atual quadro nos próximos tempos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Continuamos com a educação. No ensino superior há também dificuldades e um aviso mesmo que o ano letivo poderá não arrancar. Manuel José.
As inscrições para ingresso na universidade pública no país já encerrou e, mais uma vez, milhares de jovens ficaram de fora e sem possibilidades de prosseguir a sua formação académica. Nós fomos conversar com alguns destes jovens que apelam ao executivo. Um tratamento diferente.
Há muitos jovens capacitados, têm potência, até para também ajudarem no desenvolvimento do país. Ainda que nós estudamos, vamos ficar em casa por falta de emprego. A propaganda que melhorar o que está bom e corrigir o que está mal, mas nenhuma nem outra dessas coisas nós estamos a ver.
Na minha parte também. Eu consegui terminar simplesmente o ensino médio, de lá para cá já não consigo evoluir.
O ano acadêmico na universidade arranca em março, mas o professor da Universidade Pública e secretário da região Académica Luanda Bengo, do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, adverte que este início pode estar comprometido.
Os nossos gestores, que são decanos ou reitores, nem sequer sabem onde que os professores vivem, como que eles vão ao trabalho, em que condições trabalham, quando se solicita a verba, porque está em crise econômica. Praticamente o ano acadêmico está mesmo comprometido. Em condições atuais, há praticamente uma paralisação iminente, logo que inicia o ano acadêmico, porque não há condições que estão a ser preparadas. Dívida, dizem que vão pagar, não se sabe quando. Queremos justamente encontros negociais com o Ministério do Ensino Superior, festas com o seu gabinete.
Desta forma, alerta o professor Carlinhos da Sala.
Que para destruir um país não precisa uma bomba atômica, nem mísseis de longo alcance. Só basta baixar a qualidade do ensino. É uma situação que tem que preocupar a nossa sociedade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar em Marrocos, onde está a decorrer o CHAN, o Campeonato das Nações Africanas, para jogadores que jogam nos seus próprios países. Já temos finalistas e Angola deve estar a pensar, podia ter sido nós, é verdade. Ontem, Nigéria, que eliminou Angola no prolongamento, passou à final ao bater o Sudão por 1-0. Golo aos 16 minutos. Nigéria, com jogador expulso aos 58. Quase no fim, foi a vez do Sudão também ter um jogador a ver encarnado. Rua com ela. Marrocos bateu a Líbia por 3-1. Teve que se ir a prolongamento. Aos 73 minutos, Marrocos marcou, mas a Líbia igualou aos 86. No prolongamento, mais dois golos de Marrocos, que assim vai estar na final de domingo. Ontem, em Portugal, Sporting passou para o topo do campeonato português ao derrotar em casa o Guimarães por 1-0. Sporting está no topo da classificação com 50 pontos, mais um ponto que o Porto, mais três que o Benfica, mas Porto tem menos um jogo. Ou seja, menos metade de um jogo, porque estava a perder com o Estoril ao intervalo. Quando o jogo foi interrompido recentemente, vai ainda ter que jogar esses restantes 45 minutos. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Sei que há ainda mais 45 minutos que pode mudar completamente toda esta situação agora. O que é verdade é que estás em primeiro. Do ponto de vista emocional é muito bom. Domingo já tens, não é? Já tens outro jogo. Quarta-feira tens uma meia-final da Taça de Portugal no Dragão. E o Sporting está a jogar praticamente 3 em 3 dias. É que isto não é um jogo nem 2 nem 3, isto é sempre a somar, não é? E vamos ver se a gente tem capacidade para resistir a isto.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol. Em Inglaterra, ontem Manchester City ficou ainda mais longe no topo da classificação. Ganhou 3-0 ao West Bromwich, beneficiou das derrotas do Chelsea e do Manchester United. É verdade, o Chelsea, atual campeão, ontem perdeu em casa com o Bournemouth e perdeu bem. Três batatas na capoeira, 3-0. Manchester United perdeu com o Tottenham, 2-0. Primeiro golo do Tottenham aos 14 segundos de jogo. É verdade, pontapé lá atrás, cabeça, jogador isolado, golo. Acontece. Na classificação, Manchester City tem agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Manchester United. United tem mais 3 pontos que o Liverpool e o Chelsea. Já ninguém apanha o Manchester City. Hoje em Espanha, bom jogo. Barcelona-Valência para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Basquetebol americano, NBA, Boston Celtics está numa boa. Ontem deu cabazada ao New York Knicks, 103-73. Boston está no topo da Conferência Leste. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers de LeBron James ganhou, mas viu-se aflito. Bateu em casa o Miami Heat 91-89. Mantém-se em terceiro lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Outra equipa da Flórida, Orlando Magic, deu surra ao Los Angeles Lakers, 127-105. Outros resultados de ontem, Indiana 105, Memphis 101. Atlanta jogou em casa, perdeu com Charlotte, 123-110. Brooklyn 116, Filadélfia 108. Portland 124, Chicago 108. E o Phoenix bateu o Dallas, 102-88. Washington Voz da América quer já chamar a atenção para a nossa segunda página, onde a Guiné-Bissau vai estar em foco. Uma delegação da Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental deixou o país com a promessa de se aplicarem sanções por incumprimentos do acordo político de Conakry. Portanto, vamos ter esses pormenores na nossa segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Mas agora vamos ficar com a música de Célia Cruz, La Negra Tiene Tumbao.
Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no hayan tropiezos y venga. Se corre despacio
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Deste 1 de fevereiro de 2018, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone convosco, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump e FBI em contradição sobre a publicação de memorando secreto. No Quênia, Tribunal Supremo ordena a reabertura de canais de televisão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichan Oku. E também com a Pidjigiti Capital FM, isto na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp é simples ter o nosso contacto, é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Nick Ivanov. Horas e 31 minutos aqui em Washington. João Santarita, boa tarde. As notícias.
Vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em contradição com a Polícia Federal e o Departamento de Justiça sobre a publicação de um memorando secreto que alega que destacadas entidades da polícia foram tendenciosas em investigações à campanha eleitoral. O memorando alegadamente contém detalhes sobre esforços do Departamento de Justiça para obter a autorização de um tribunal para escutas a um conselheiro da campanha de Trump por alegados possíveis contactos com a Rússia. Trump disse que favorece a publicação do memorando e isso poderá acontecer já amanhã. Mas numa reação invulgar, o FBI disse ter profundas preocupações sobre a exatidão do memorando. O diretor do FBI, Christopher Wray, que foi nomeado por Trump, e o vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, reuniram-se com o chefe de pessoal da Casa Branca para lhe pedir para manter um memorando secreto. Um congressista democrata disse que o memorando tinha sido alterado antes de ser enviado à Casa Branca.
O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu hoje o corte da emissão de vários canais de televisão ordenado pelo governo daquele país na sequência da cobertura televisiva da autoproclamação do líder da oposição como presidente do povo. O máximo órgão judicial daquele país africano ordenou o restabelecimento imediato dos canais de televisão das cadeias NTV, Citizen TV e KTN News e também a Inoro, bem como os sinais das transmissoras de rádio que lhes estão associadas. Desde a manhã de hoje, que os quenianos apenas podiam aceder em direto às televisões através da internet. Um ativista tinha apresentado hoje de manhã um recurso no qual solicitava que a justiça proibisse o governo de voltar a interferir na transmissão televisiva. O juiz Chacha Muita declarou o caso como urgente e o Supremo analisará o caso no próximo dia 14.
Um porta-voz governamental da República Democrática do Congo disse que o presidente Joseph Kabila tenciona respeitar a Constituição e abandonar o poder após as eleições de dezembro. O porta-voz disse que, apesar de atrasos no registro de eleitores em zonas remotas do país, o calendário para a realização das eleições deverá ser cumprido, acrescentando que Kabila não tenciona recandidatar-se. O mandato de Kabila terminou em 2016 e eleições para a sua substituição têm sido adiadas, levando recentemente a manifestações em que várias pessoas foram mortas.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados fez um apelo no sentido da obtenção de uma verba de 175 milhões de dólares para dar assistência humanitária a mais de 250 mil vítimas do grupo radical islâmico Boko Haram. A rebelião do Boko Haram, que teve início no nordeste da Nigéria em 2009, deslocou mais de 2 milhões de pessoas dentro daquele país. Originou igualmente centenas de milhares de pessoas a fugirem desde 2013 dos seus locais habituais de residência para o Níger, Chad e Camarões. Forças militares nigerianas conseguiram recuperar a maior parte do território ocupado pelo Boko Haram e o seu progresso acabou por desviar as atenções mundiais da crise daí desencadeada. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados refere que um dos aspectos mais devastadores do conflito do Boko Haram é o aumento alarmante da insegurança alimentar, afetando mais de 7 milhões e 200 mil pessoas, o que aumenta drasticamente os índices de malnutrição.
O Tribunal de Arbitragem do Desporto aceitou o apelo de 28 atletas russos que tinham sido sancionados pelo Comitê Olímpico Internacional por alegado doping durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi. O tribunal disse não haver provas suficientes de que os atletas se tinham dopado e anulou as sanções que lhe foram impostas. O tribunal confirmou também os resultados dos Jogos de 2014. O Comitê Olímpico Internacional disse que, apesar da decisão, os 28 atletas não serão convidados a participar nos Jogos Olímpicos do próximo mês na Coreia do Sul. O comitê lamentou a decisão do tribunal, afirmando que poderá ter um impacto grave em casos futuros. O tribunal confirmou as sanções impostas, contudo, a outros 11 atletas, mas reduziu a punição de vitalícia para apenas os Jogos Olímpicos deste ano.
Nos próximos 25 minutos, a atualidade na Guiné-Bissau, em Moçambique, Cabo Verde e também aqui nos Estados Unidos. De Moçambique, iremos falar, por exemplo, do início do ano letivo, um ano letivo que inicia com problemas do ano anterior. Também de Moçambique, concretamente de Manica, iremos falar do risco que aquela província tem de ficar sem água. Mas para já, vamos já a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, onde uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, que é a CDAO, deixa o país com promessa de aplicar sanções por incumprimento do Acordo de Conakry. A missão teve vários contactos com principais atores políticos do país para se inteirar dos últimos desenvolvimentos ligados à nomeação do primeiro-ministro e do Congresso do PAIGC, tal como reporta o Lassana Kassama.
De notar que a CDAO teve duas agendas principais: compreender o cenário político que envolve a nomeação do novo primeiro-ministro fora do âmbito do Acordo de Conakry e o tenso clima político que rodeia a realização do 9º Congresso do PAIGC. PAIGC que assume a continuação dos trabalhos da sua reunião magna, cuja abertura oficial foi dada ontem à noite num dos hotéis da capital, sob forte pressão policial.
Não tem coro para poder trabalhar, não aprova a mesa, não aprova a lema do Congresso, o Congresso está aberto.
Domingo, Simões Pereira, e voltando à agenda da missão da CDAO, esta desenvolveu contatos com diferentes partidos e sensibilidades políticas no dia em que promete iniciar a aplicação de sanções às pessoas individuais e coletivas que, na sua perspectiva, obstaculizaram a implementação do Acordo de Conakry. Contudo, domingo, Squadé do Partido da Renovação Social disse à saída do encontro com a delegação da CDAO que não se discutiu sobre o cumprimento do Acordo de Conakry e nem da eventual aplicação de sanções.
Não falamos de sanções.
Mas falaram de acordo com aquilo.
Também não.
Missão da CDAO deixa a missão no dia em que promete aplicar sanções às pessoas que obstruíram a implementação do Acordo de Conakry. Lassana Kassama, Voz América, Bissau.
Lassana Kassama voltará noutros espaços, quer da internet, quer do Facebook, com atualização sobre a situação política tensa na Guiné-Bissau. 12 horas e 38 minutos, a partir de Washington, esta é a emissão da Voz da América em português. Moçambique faz amanhã a abertura do ano letivo, mas com problemas dos anos anteriores por resolver. O país não tem professores suficientes e, mesmo assim, nem sempre tem os salários em dia, tal como reporta Ramos Miguel, na capital daquele país, Maputo.
Em algumas escolas moçambicanas, os professores paralisaram em 2017 as aulas e condicionaram a divulgação das notas finais dos alunos em protesto contra o não pagamento de horas extraordinárias, algumas das quais referentes ao ano de 2016. As horas extraordinárias resultam do facto de ser muito reduzido o número de professores contratados, sobretudo para os ensinos primário e secundário, devido a limitações financeiras, uma situação que persiste, segundo Manuel Simbine, porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Está ainda em curso, não podemos assumir aqui que está ultrapassado. A situação das horas extras está sendo gerida. Há um trabalho que está sendo feito em coordenação com o Ministério de Economia e Finanças e todas as horas extras legítimas estão a ser pagas, porque o processo continua. E o grande desafio que temos é sempre fazermos a verificação da legitimidade das orações. Se elas forem legítimas, serão pagas. E vão continuar a existir, porque enquanto tivermos limitações orçamentais para contratar o número de pessoas que precisaríamos para estabilizar o sistema, vamos ter que continuar a apostar em segundo turno para o ensino primário e horas extras para o EP2 e ensino secundário do primeiro e segundo ciclo.
Este ano o número de professores contratados até aumentou ligeiramente, mas continua muito aquém do ideal.
Este ano vamos contratar cerca de 5 mil professores. Estes 5 mil professores, maior parte deles vão ser alocados no ensino primário. Neste caso estamos a falar de cerca de 4 mil professores. Nós no ano passado funcionamos com cerca de 85 mil professores. Este ano vamos contratar mais 4 mil para o ensino primário, vamos passar para 89 mil professores.
Refira-se que para o presente ano letivo estão matriculadas mais de 1 milhão e 300 mil crianças no ensino primário, que vão beneficiar de cerca de 14 milhões de livros escolares de distribuição gratuita. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A província central de Manica, ainda em Moçambique, poderá ficar sem água para o consumo humano e irrigação de campos agrícolas, se a onda de poluição causada pela exploração do ouro continuar. Francisco Júnior.
Um rio com as águas quase todas pintadas de ouro. É o que parece, é como está o Ravue, o rio de onde a companhia que fornece a água potável vai buscar o precioso líquido que abastece a capital provincial e os principais municípios da província de Manica. Mas não é apenas o Ravue. Muitos outros rios existentes em Manica estão assim, completamente poluídos, e tudo por causa da atividade mineira, o garimpo ilegal, a extração desregrada de ouro, principalmente no distrito que dá o nome àquela província do centro de Moçambique, Manica. Um garimpo feito por moçambicanos, mas também por cidadãos estrangeiros de várias nacionalidades, com destaque para os zimbabuianos, para além dos ilegais. Há 7 grandes empresas mineradoras devidamente licenciadas que estão a explorar o ouro e que são igualmente apontadas como sendo responsáveis pela degradação ambiental em Manica. Para travar a poluição das águas dos rios, várias medidas já foram tomadas. Cândida Lucas, diretora provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Manica, fala de algumas delas.
A medida que se tomou foi criar uma margem, uma distância entre o rio e o posicionamento das máquinas. Ficou combinado que da margem do rio deve-se salvaguardar 50 metros do rio para o local onde começa a atividade do processamento. E também ficou acordado que devem ser instaladas 3 bacias de degradação, e que a última bacia das 3, que é a terceira, será do retorno da água.
E Cândida Lucas, diretora provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Manica, já avisou: quem não cumprir com as recomendações vai ser sancionado, podendo as empresas prevaricadoras perder a licença de exploração mineira. Cândida Lucas fez questão de lembrar que se o problema da poluição não for resolvido, toda a província poderá ficar sem água potável num futuro não muito distante.
A poluição dos rios afeta uma cadeia do seu aproveitamento. Estamos a falar do sistema de regadio, estamos a falar do próprio consumo humano, estamos a falar do consumo do gado, estamos a falar do próprio consumo do próprio solo para a sua purificação. Se nós temos água densa como ela está, em termos de lama, claro que não haverá uma boa respiração dos solos, o que nós chamamos do arrejamento dos próprios solos. Vai constituir uma camada compactada dos solos e não será fácil para transformar eles em solos produtivos. Então, este problema não afeta só o ser humano, afeta o próprio sistema biológico do crescimento dos solos.
E a Voz da América ficou ainda a saber da diretora provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Manica que, a partir deste ano, em princípio, todas as empresas mineradoras vão ter que possuir um viveiro de plantas e fazer o reflorestamento nas áreas em que estiverem a explorar. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, com esta questão de Manica, que poderá ficar sem água, isto por causa de um mau processo de exploração de ouro naquela província. Recordar que temos vindo a noticiar nos nossos serviços que a cidade do Cabo também enfrenta um problema e em abril poderão as torneiras daquela cidade não tirar água. Cabo Verde, a não presença do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro na última semana da União Africana, levanta um debate naquele arquipélago. Alguns questionam se o país está mesmo interessado numa estreita relação com o continente, o que o chefe da diplomacia diz que não é real. Eugênio Teixeira.
Luís Filipe Tavares afirma que o país esteve representado na semana pelo Ministro da Economia, José Gonçalves, que teve uma participação ativa nas reuniões.
Esteve lá o ministro José Gonçalves a representar o Estado de Cabo Verde. Participou não só na assinatura do acordo aéreo entre os Estados africanos, mas também participou na cimeira com uma delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Não estivemos presentes, tivemos uma participação ativa, participamos em todas as reuniões, votamos todas as resoluções. Ele tinha um mandato para representar Cabo Verde ao mais alto nível.
Na opinião do analista político António Lugero Correia, não se pode falar que tenha sido uma participação a mais alto nível quando não houve a presença do chefe de Estado ou do Primeiro-Ministro. Contudo, diz que não se trata de uma situação nova para Cabo Verde, já que, em outras situações, o país foi obrigado a jogar com os meios necessários para custear essas deslocações, mediante o interesse dos temas em debate na Cimeira. Ainda assim, Correia entende que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro Adjunto da Integração Regional, responsáveis governamentais pelo pluro da política externa, um deles devia marcar presença na Cimeira da União Africana.
Não é a primeira, nem vai ser a última, em que Cabo Verde tem que optar por participar ou não em função da disponibilidade das opções que tem que fazer. Porque o planeamento das deslocações do chefe de Estado e do chefe do governo não se fazem à vista. Tem-se o orçamento à frente, tem-se o ano, tem-se os grandes acontecimentos, os grandes eventos em que são obrigados a participar durante o ano e vai-se fazendo o mapa para onde se vai, para onde quem vai e para onde a representação poderá fazer-se, ou pelo embaixador, ou pelo ministro que participar da reunião do Conselho de Ministros que precede as cimeiras. O que chama aqui a atenção não é a falta do chefe do governo ou chefe de Estado, é a ausência do ministro dos Negócios Estrangeiros na reunião do Conselho de Ministros que precede a cimeira. Aí sim, deveríamos ter o ministro do Estado, o ministro da Integração Regional, até porque agora temos dois ministros para as relações exteriores. Né? Não há razão para haver dois ministros para as relações exteriores, vá um terceiro ministro a uma reunião em que um deles devia estar.
Analista político António Lugero Correia, a propósito da última cimeira da União Africana, na qual Cabo Verde se fez representar pelo ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, Cidade da Praia, e Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, sondagens de opinião sugerem que o primeiro discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump teve, no geral, uma resposta positiva da audiência. Nele, o presidente destacou a união e o bipartidarismo, o que agradou a base republicana, mas deixou os democratas céticos quanto às suas verdadeiras intenções e o caminho a seguir. O discurso foi apresentado após o tumultuoso ano de liderança de Donald Trump. Trump usou a ocasião para fazer um apelo à união.
All of us together as one team, one people and one American family can do anything.
O presidente Donald Trump afirmando que todos podemos, como uma só equipa, uma família americana, fazer algo. Partilhamos a mesma casa, o mesmo coração, o mesmo destino e a mesma grande bandeira americana, disse o presidente Donald Trump. Os republicanos elogiaram o tom suave e o seu apelo ao bipartidarismo. Um dos que elogiaram é o congressista Brian Fitzpatrick. O congressista Brian Fitzpatrick, dizendo que o presidente Donald Trump falou sobre o pagamento da dispensa para tratamento médico, infraestruturas, formação da força laboral, luta contra drogas. Todas são questões bipartidárias e eu realmente estava feliz por vê-lo nesse tom, disse o congressista Brian Fitzpatrick. Mas enquanto Trump discursava, os democratas poupavam os seus aplausos, um sinal de que duvidavam sobre a sinceridade do presidente. Muitos democratas também questionam se o presidente quer mesmo assumir um compromisso em questões de imigração. Entre os que têm dúvidas, figura o congressista Jim McGovern.
O presidente's views on immigration are extreme.
O congressista Chris, ou melhor, Jim McGovern, afirmando que a visão do presidente sobre a migração é extrema, limitada e com elementos da base racial dos seus seguidores. Entretanto, analistas dizem que se o presidente quer mudar de tom, deverá mostrar com mais ação do que com um discurso de uma hora e meia. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados faz um apelo no sentido da obtenção de uma verba de 175 milhões de dólares para dar assistência humanitária a mais de 250 mil vítimas do grupo radical islâmico Boko Haram, que opera na África Ocidental. Este é um trabalho de Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A rebelião do Boko Haram, que teve início no nordeste da Nigéria em 2009, deslocou mais de 2 milhões de pessoas dentro do país. Originou, igualmente, centenas de milhares de pessoas a fugirem desde 2013 para o Níger, o Chad e os Camarões. Forças militares nigerianas conseguiram recuperar a maior parte do território ocupado pelo Boko Haram e o seu progresso acabou por desviar as atenções mundiais da crise desencadeada. Embora não constitua motivo de notícia, o porta-voz da Acnur afirmou à Voz da América que a rebelião do Boko Haram continua a fazer deslocar pessoas, afetando negativamente as suas vidas.
So we're trying to remind the world that there are still hundreds and thousands of people who are displaced by it, affected by it, especially women and children. Let's not forget the whole.
Estamos a procurar recordar ao mundo que existem ainda centenas de milhares de pessoas que foram deslocadas, especialmente mulheres e crianças. Não devemos esquecer que o movimento é essencialmente contra a educação. Muitas escolas foram afetadas, sendo e tendo um impacto devastador na comunidade. A bacia do Lago Chad é uma das regiões mais pobres e mais esquecidas do mundo. O Acnur refere que um dos aspectos mais devastadores do conflito do Boko Haram é o aumento alarmante da insegurança alimentar, afetando mais de 7 milhões e 200 mil pessoas, o que aumenta drasticamente os índices de má nutrição. A agência refere que os refugiados nigerianos continuam a fugir para comunidades muito remotas, onde vivem em precárias condições. O apelo destina-se a fornecer alimentos de emergência, abrigo, saúde, educação e água potável, bem como sanidade, a mais de 200 mil refugiados nigerianos e a 75 mil residentes das comunidades de acolhimento.
A atriz Angelina Jolie, enviada especial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, pede à NATO, Tratado Atlântico Norte, para travar o uso da violência como arma de guerra. Ana Guedes.
But this is not only a question of protecting women. This is a question of valuing women. As the Secretary General and I have discussed today, none of the challenges we face from civil conflicts to the global refugee crisis can be addressed.
Não é apenas uma questão de proteção das mulheres, é uma questão de valorizá-las. Tal como destico o secretário-geral, nenhum dos desafios que enfrentamos, a conflitos civis, a crise global de refugiados, podem ser abordados sem prestarmos atenção às necessidades, aos direitos e à positiva contribuição das mulheres. Essa é a peça que falta em muitos dos nossos esforços para prevenir e combater conflitos no mundo ao longo das gerações. Não poderá haver paz e segurança duradouras sem direitos iguais para as mulheres. E esses direitos não podem ser alcançados num ambiente de impunidade para graves crimes contra mulheres e raparigas. Angelina Jolie não escondeu a sua frustração em relação aos refugiados Rohingya que fogem da violência em Myanmar. Naqueles lados, há indicações de muita violência contra mulheres e raparigas. Para a atriz, o mundo deveria ter vergonha por muito pouco estar a ser feito para ajudar as mulheres Rohingya.
E agora, o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar em Marrocos, onde está a decorrer o CHAN, no Campeonato das Nações Africanas, para jogadores que jogam nos seus próprios países. Já temos finalistas e Angola deve estar a pensar, podia ter sido nós, é verdade. Ontem, Nigéria, que eliminou Angola no prolongamento, passou à final ao bater o Sudão por 1-0. Golo aos 16 minutos. Nigéria, com jogadores expulsos aos 58, Quase no fim foi a vez do Sudão também ter um jogador a ver encarnado rua com ele. Marrocos bateu a Líbia por 3-1. Teve que se ir a prolongamento. Aos 73 minutos, Marrocos marcou, mas a Líbia igualou aos 86. No prolongamento, mais dois golos de Marrocos, que assim vai estar na final de domingo. Ontem, em Portugal, Sporting passou para o topo do campeonato português ao derrotar em casa o Guimarães por 1-0. Sporting está no topo da classificação com 50 pontos, mais um ponto que o Porto, mais três que o Benfica, mas Porto tem menos um jogo. Ou seja, menos metade de um jogo, porque estava a perder com o Estoril ao intervalo. Quando o jogo foi interrompido recentemente, vai ainda ter que jogar esses restantes 45 minutos. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Sei que há ainda mais 45 minutos que pode mudar completamente toda esta situação. Agora, o que é verdade é que estás em primeiro. Do ponto de vista emocional é muito bom. Domingo já tens, não é? Já tens outro jogo. Quarta-feira tens uma meia-final da Taça de Portugal no Dragão. E o Sporting está a jogar praticamente 3 em 3 dias. É que isto não é um jogo nem 2 nem 3, isto é sempre a somar, não é? E vamos ver se a gente tem capacidade para resistir a isto.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Continuamos com o futebol. Em Inglaterra, ontem Manchester City ficou ainda mais longe no topo da classificação. Ganhou 3-0 ao West Bromwich, beneficiou das derrotas do Chelsea e do Manchester United. É verdade, o Chelsea, atual campeão, ontem perdeu em casa com o Bournemouth e perdeu bem. Três batatas na capoeira, 3-0. Manchester United perdeu com o Tottenham, 2-0. Primeiro golo do Tottenham aos 14 segundos de jogo. É verdade, pontapé lá de trás, cabeça, jogador isolado, golo. Acontece. Na classificação, Manchester City tem agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Manchester United. O United tem mais 3 pontos que o Liverpool e o Chelsea. Já ninguém apanha o Manchester City. Hoje em Espanha, bom jogo. Barcelona-Valência para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Basquetebol americano, NBA, Boston Celtics está numa boa. Ontem deu cabazada ao New York Knicks, 103-73. Boston está no topo da Conferência Leste. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers de LeBron James ganhou, mas viu-se aflito. Bateu em casa o Miami Heat 91-89. Mantém-se em terceiro lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Outra equipa da Flórida, Orlando Magic, deu surra ao Los Angeles Lakers, 127-105. Outros resultados de ontem, Indiana 105, Memphis 101. Atlanta jogou em casa, perdeu com o Charlotte, 123-110. Brooklyn 116, Filadélfia 108. Portland 124, Chicago 108. E o Phoenix bateu o Dallas, 102-88.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no programa Angola Fala Só, teremos o deputado da Assembleia Nacional de Angola e, pela bancada da Casa CE, Makuta Kondo. Alguns títulos da imprensa americana marcaram o final desta edição. A reação do Bureau Federal de Investigação, vulgo FBI, ao memorando republicano pode colocar o seu diretor a enfrentar a administração Trump. Este é o título do Washington Post, um tema em destaque nos principais jornais desta quinta-feira. O New York Times escreve que o mesmo Washington Post dá destaque, constitui a ofensiva do Partido Republicano para defender Trump do inquérito sobre a Rússia. Um grande abraço do Amâncio Miguel no final desta segunda parte.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook, como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu encoberto, temperatura é de 9 graus Celsius. A partir de agora, o microfone no Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia: Presidente dos Estados Unidos em contradição com o FBI e o Departamento da Justiça. No Quênia, o Supremo Tribunal suspendeu o corte de emissão de várias cadeias de televisão. 1 de fevereiro de 2018, quinta-feira, estaremos com o programa de saúde da Doutora Graça, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A delegação da CDAO deixou a Guiné-Bissau com a promessa de aplicar sanções por incumprimento do acordo de Conakry. A missão teve vários contactos com os principais atores políticos daquele país para se enterar dos últimos desenvolvimentos ligados à nomeação do novo primeiro-ministro e ao congresso do PAIGC. Os detalhes aqui com Lassana Kassama.
De notar que a CDAO teve duas agendas principais: compreender o cenário político que envolve a nomeação do novo primeiro-ministro fora do âmbito do acordo de Conakry e o tenso clima político que rodeia a realização do nono congresso do PAIGC. PAIGC que assume a continuação dos trabalhos da sua reunião magna, cuja abertura oficial foi dada ontem à noite num dos hotéis da capital, sob forte pressão policial.
Não tem coro para poder trabalhar, não aprova mesa, não aprova lema do congresso, o congresso está aberto.
Domingo, Simões Pereira, e voltando à agenda da missão da CDAO, esta desenvolveu contatos com diferentes partidos e sensibilidades políticas no dia em que promete iniciar a aplicação de sanções às pessoas individuais e coletivas que, na sua perspectiva, obstaculizaram a implementação do acordo de Conakry. Contudo, Domingos Quadé, do Partido da Renovação Social, disse à saída do encontro com a delegação da CDAO que não se discutiu sobre o cumprimento do acordo de Conakry e nem da eventual aplicação de sanções.
Não falamos de sanções.
Mas falaram de acordo com aquilo.
Também não.
Missão da CDAO deixa a missão no dia em que promete aplicar sanções às pessoas que obstruíram a implementação do acordo de Conakry. Lassana Kassama, Voz América, Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Moçambique. Faz amanhã a abertura do ano letivo, mas com problemas de anos anteriores por resolver. O país não tem professores suficientes e, mesmo assim, nem sempre tem os salários em dia. Como informa o Ramos Miguel, na capital de Moçambique, a cidade de Maputo.
Em algumas escolas moçambicanas, os professores paralisaram em 2017 as aulas e condicionaram a divulgação das notas finais dos alunos em protesto contra o não pagamento de horas extraordinárias, algumas das quais referentes ao ano de 2016. As horas extraordinárias resultam do facto de ser muito reduzido o número de professores contratados, sobretudo para os ensinos primário e secundário, devido a limitações financeiras, uma situação que persiste, segundo Manuel Simbine, porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Está ainda em curso. Não podemos assumir aqui que está ultrapassada. A situação das horas extras está sendo gerida. Há um trabalho que está sendo feito em coordenação com o Ministério de Economia e Finanças e todas as horas extras legítimas estão a ser pagas, porque o processo continua. E o grande desafio que temos é sempre fazermos a verificação da legitimidade das horas. Se elas forem legítimas, serão pagas. E vão continuar a existir, porque enquanto tivermos limitações orçamentais, para contratar o número de pessoas que precisaríamos para estabilizar o sistema, vamos ter que continuar a apostar em segundo turno para o ensino primário e horas extras para o EP2 e ensino secundário do primeiro e segundo ciclo.
Este ano, o número de professores contratados até aumentou ligeiramente, mas continua muito aquém do ideal.
Este ano, vamos contratar cerca de 5 mil professores. Estes 5 mil professores, maior parte deles vão ser alocados ao ensino primário. Neste caso, estamos a falar de cerca de 4 mil professores. Nós, no ano passado, funcionamos com cerca de 85 mil professores. Este ano, vamos contratar mais 4 mil para o ensino primário, vamos passar para 89 mil professores.
Refira-se que para o presente ano letivo estão matriculadas mais de 1 milhão e 300 mil crianças no ensino primário, que vão beneficiar de cerca de 14 milhões de livros escolares de distribuição gratuita. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, começamos em Angola, onde as reservas internacionais renovaram em dezembro mínimos históricos, caindo para 13.300 milhões de dólares, uma quebra de 6,6% face a novembro e um rombo de 6.600 milhões de dólares no espaço de um ano. Estas reservas, que o Banco Nacional de Angola tem vendido aos bancos comerciais para garantir a importação de alimentos, máquinas e matéria-prima para a indústria, estão agora a menos de metade do valor contabilizado antes da crise da cotação do petróleo, no início de 2014. O governo moçambicano prevê a criação de cerca de 1 milhão e 700 mil novos postos de trabalho até 2022, com a aplicação do Plano de Ação da Política de Emprego, revelou a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comuana. A medida prevê ainda incluir 1 milhão de moçambicanos em programas de formação, construindo 18 novas escolas técnico-profissionais pelo país nos próximos 4 anos. As exportações cabo-verdianas desceram 18,1% em 2017 em relação ao ano passado, enquanto as importações cresceram 16,3%. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram que o déficit na balança comercial em 2017 cresceu devido ao aumento das importações e à diminuição das exportações. As reexportações equilibraram as contas do comércio externo nacional, mas o déficit da balança comercial aumentou 19,7%. A Boeing projetou um lucro anual bem acima das estimativas de Wall Street, prevendo um ano mais movimentado para entregas de aviões, o que impulsionou as ações da maior fabricante mundial de aeronaves em mais de 5% no pré-mercado. A companhia disse que pretende entregar entre 810 e 815 aeronaves comerciais em 2018, um volume 6,8% maior que o recorde do setor em 2017. As reservas de petróleo dos Estados Unidos aumentaram na semana passada em 6,8 milhões de barris para 418,4 milhões, a primeira subida deste ano, informou hoje o Ministério da Energia. A subida foi superior à prevista por alguns analistas que antecipavam um aumento em 2 milhões de barris.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o deputado da Casa CE, Makuta Kondo.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América em português, com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, eu estou bem, mas consigo perceber que a Ana não está bem.
Não, a minha voz ainda não recuperou da infecção das vias respiratórias, doutora. Mas esperamos que os nossos amigos ouvintes ouçam, é a sua voz, porque você é que é especialista em saúde. Eu sou apenas aqui a condutora desta conversa. E, doutora, hoje vamos falar de drogas ilícitas e que são cada vez mais consumidas pelas nossas sociedades, não é? O que é uma, o que é uma droga ilícita, uma droga ilegal?
Olha, Ana, uma droga ilícita é nada mais, nada menos do que uma substância que a sua produção, comercialização e consumo são proibidos por lei, não é? E essas drogas ilícitas têm uma particularidade. Quando elas são ingeridas ou inaladas ou aplicadas no organismo, provocam alterações do seu estado porque vão agir sobre o sistema nervoso e alteram o comportamento, o estado mental das pessoas que vão consumir. Portanto, são drogas que não são legais. Embora algumas drogas em alguns países sejam culturalmente aceites. Eu falo, por exemplo, da suruma, que há alguns países que aceitam culturalmente o consumo da suruma, mas isso não a torna uma droga lícita no geral, porque causa essas alterações que eu me referi. Exato.
Doutora, para além da suruma, maconha, como é conhecido também noutros países, que outros tipos de drogas nós falamos?
Olha, Ana, existem três grupos principais de drogas, não é? Temos as drogas naturais, que aí encontramos a maconha, que é a base de uma planta. Temos o ópio também, que é a base de flores. Temos as drogas sintéticas, que são aquelas que são produzidas de forma artificial em laboratórios, como o ecstasy, que é muito comum nas discotecas, e o LSD. Uhum. E temos outras drogas que são semissintéticas, como a heroína, a cocaína e o crack, que também são bastante consumidas pela malta jovem. Então, esses são os três grandes grupos de drogas. Mas também podemos classificar as drogas em drogas depressoras, porque elas vão causar...
Depressões?
Eu diria... Sim. Bom, causa um efeito que... Uma retardação do sistema nervoso, não é? E a pessoa tem uma menor capacidade de raciocínio, a pessoa fica muito relaxada, fica sonolenta, por aí fora. Mas também temos as drogas estimulantes que vão causar uma euforia, um estado de excitação, a pessoa fica muito ativa e não tem sono, fala muito, enfim, fica num estado de hiperatividade. Essas são as drogas como a cocaína e o crack, enquanto que a suruma vai causar este estado de muitas vezes as pessoas dizem the peace and love, não é? A pessoa está assim toda relaxada, toda tranquila. Exatamente, sim.
E depois temos, falou também de outro tipo de drogas que são, os, por exemplo, os ácidos, não é? As drogas, os alucinogénicos ou psicadélicas, porque eu lembro quando, como jovem, ainda ouvi falar dessas drogas.
Exatamente. Aí falamos fundamentalmente do ecstasy e do LSD. Essas drogas tendem a causar também uma sensação de excitação e euforia. E são drogas que os jovens usam muito quando saem à noite para a discoteca, porque dão uma perda de noção da realidade, não é? A pessoa fica super excitada, fica um bocadinho num estado de atividade e muita energia, não é? Então, essas são as drogas alucinogénicas, exatamente.
Doutora, há quem diga, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, falou, por exemplo, a suruma é legal em alguns estados, noutros não é legal. A nível federal, há uma imposição de ilegalidade. Portanto, eles dizem que não vale a pena estar legalmente a impedir o consumo, porque quem quiser consumir, consome de qualquer forma, arranja-se sempre forma de encontrar, uma vez que há uma grande passagem da América Latina de drogas para os Estados Unidos, por exemplo. Mas quais são os efeitos a longo prazo do consumo até de drogas que a gente diz que são naturais, a suruma, por exemplo? Que consequências é que há?
Olha, Ana, as drogas, de uma forma geral, têm um efeito muito nocivo para o organismo. É verdade que em alguns sítios, como eu falei, algumas drogas são culturalmente aceitas, como a suruma ou maconha, mas essas drogas a longo prazo vão causar uma destruição dos neurônios, portanto vão afetar diretamente o sistema nervoso e isto vai diminuir a capacidade da pessoa pensar. Mas também podem levar ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas como psicose, depressão ou esquizofrenia. E há também lesões noutras partes do organismo, como o fígado, e também podem precipitar certos tipos de cancro, como o cancro hepático. Também há comprometimento do funcionamento dos rins e depois há problemas também do funcionamento do coração. E depois há questões também que não é que a droga por si seja responsável por doenças contagiosas, mas o fato da pessoa estar a consumir a droga e não estar no seu estado normal de atenção torna-lhe mais vulnerável a ter comportamentos de risco, não é? Como, por exemplo, ter relações sexuais desprotegidas e aí há todo o risco de ser contaminado por doenças como a hepatite, o HIV, entre outras. E depois, bom, numa fase tardia, as drogas podem ter consequências sociais, porque essa pessoa vai gradualmente isolar-se da família e da sociedade, porque vai estar a viver num mundo em que tem forma de pensar e de agir que é diferente daquilo que a sociedade normalmente aceita. Portanto, há um isolamento da família e da sociedade e também, naturalmente, com todos estes problemas e todos os comportamentos de risco que advêm do consumo de drogas, pode haver uma morte precoce.
Doutora, como é que se faz o diagnóstico? Pronto, não será muito difícil, talvez, fazer o diagnóstico de uso de drogas, mas como é que o médico, por exemplo, convence um jovem a deixar de se drogar ou a fazer um programa de recuperação?
Olha, Ana, essa questão das drogas ilícitas não é muito diferente do que nós tratamos nos programas anteriores, quando falávamos do tabagismo e do alcoolismo. Primeiro é preciso que a pessoa seja consciente que isto é um problema, não é? E depois a pessoa tem que querer fazer alguma mudança. Porque mesmo que a pessoa entre para um programa de reabilitação, no sentido de tratar-se, deixar de consumir a droga, se não for por livre, espontânea vontade, as chances de sucesso são muito, muito poucas. Portanto, é preciso a pessoa reconhecer o problema, é preciso a pessoa querer tratar. E daí para frente, há toda uma série de tratamentos que podem ser feitos. Falo especificamente do tratamento de reabilitação, em que vai ser fundamentalmente um acompanhamento com terapeutas específicos, não é? E que vão criar mecanismos para desencorajar o consumo de droga. Mas isso é um tratamento que normalmente leva muito tempo e a pessoa tem que estar isolada, tem que estar no meio em que, preferencialmente no meio em que esteja com pessoas que já tenham passado pelas drogas e que estejam também no processo de recuperação, não é?
Uhum.
Exatamente, de reabilitação ou recuperação. Portanto, há toda uma série de técnicas que vão ser aplicadas para que a pessoa gradualmente deixe o vício e que não tenha interesse em consumir essas drogas. Mas é um tratamento, como eu disse, bastante longo, não menos do que 3 a 6 meses, e é preciso que também tenha todo o suporte familiar
para que essa pessoa não caia,
não tenha recaídas.
De voltar a consumir as drogas. Exato.
Doutora, falamos nos últimos programas de alcoolismo e tabagismo. Há aqui uma relação direta entre estas três?
Logicamente. Tanto o alcoolismo como o tabagismo, apesar de serem drogas consideradas lícitas, elas criam alterações no comportamento da pessoa, não é? E uma pessoa que não está no seu estado normal de raciocínio, facilmente é influenciável ou facilmente tem vontade de experimentar outras coisas. E a outra questão aqui é que todas essas drogas criam uma dependência, não é? E uma pessoa que é dependente de substância, qualquer que seja a substância, de uma substância, mais facilmente pode tornar-se dependente de uma outra substância. Porque, bom, a pessoa acredita que precisa, por exemplo, precisa do cigarro para poder sentir-se bem. Então, depois chega uma fase em que o cigarro já não tem o mesmo efeito, então quer experimentar uma outra coisa. Uhum. Portanto, o consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, está sempre relacionado e um pode levar naturalmente ao outro.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência. Esperamos e desejamos a todos uma boa semana de saúde, também para ti, doutora, e estamos juntos então até de hoje, 8 dias.
Uma boa semana para a Ana e para os nossos ouvintes. Espero que a Ana seja melhor.
Obrigada.
E lembrem sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passo agora para a música. Vamos ficar com Diluted People, This Way.
Now turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Now turn it up.
I can't live my life this way, continually get high instead of run around like one bird down. It's a new day, gotta do it big just to get by. Show no respect, can't live that way. You hold my check, can't live that way. Without my chick on deck, can't live that way. They say what they like, but I've been that way. My moves calculated through the lens. Almost here, success will be the best revenge. Man, from Clint East to Kanye West, the sun can't chill, but every day it sets. Cause I got a girlfriend. My freak girl told me now she a Christian. My white girl wanna move back to Michigan. Okay. I'm pulling girls off the bench like a 6-man. I'm in the club doing the same old 2-step. While Omega's doing the same old Q-step. I had my money on my mind, I was thinking green. She a pledge, aka she was pink and green. I want a good girl, she want a gentleman. Okay. We saying the same thing like a synonym. I wasn't really spitting game, I was scrimmaging. My penmanship so hard in these censorship. I'm a Chicago wind, till Chicago wins, till we blow like Chicago wind. This way, believe I know the drama kid named the park. I learned before the hot flame came to spark. It's like before the pop fame came to park. But this
industry or play with your life, man. They're playing with your rent, food, water, and lights, man. That's why a rocker brings it like that old Toddy T-Jam, the Bataram. Then I'm off to Amsterdam to rest up for strength, to deal with this weight, to deal with these deals, to deal with this hate. I dedicate this to Jam Master J. Run DMC, show me how to walk this way. This time I made up my mind. This time I'm back on my mind.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, o dia 1 de fevereiro de 2018. O Presidente dos Estados Unidos está em contradição com a Polícia Federal e o Departamento da Justiça sobre a publicação de um memorando secreto que alega que destacadas entidades da polícia foram tendenciosas em investigações à sua campanha presidencial. O memorando alegadamente contém detalhes sobre esforços do Departamento de Justiça para obter a autorização de um tribunal para escutas a um conselheiro da campanha de Trump por alegados possíveis contactos com a Rússia. Trump disse que favorece a publicação do memorando e por alegado isso poderá acontecer amanhã. Mas numa reação invulgar, a Polícia Federal, o FBI, disse ter profundas preocupações sobre a exatidão do memorando. O diretor do FBI, Christopher Wray, que foi nomeado por Trump, e o vice-procurador-geral Rod Rosenstein reuniu-se com o chefe de pessoal da Casa Branca para lhe pedir para manter o memorando secreto. Um congressista democrata disse que o memorando tinha sido alterado antes de ser enviado para a Casa Branca. O Supremo Tribunal de Quênia suspendeu hoje o corte de emissão de várias cadeias de televisão ordenado pelo governo caniano, na sequência da cobertura televisiva da autoproclamação do líder da oposição como presidente do povo. O máximo órgão judicial do país ordenou o restabelecimento imediato de sinais das cadeias de televisão NTV, Citizen TV, KPN-TV e Inoro, bem como nas suas emissões que lhes estão associadas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A aliança entre Israel e os Estados Unidos nunca foi mais forte, afirmou o vice-presidente Mike Pence num discurso perante o Parlamento israelita. Em dezembro, o presidente Donald Trump fez história quando manteve a promessa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O vice-presidente Pence anunciou que os Estados Unidos vão avançar com o seu plano de abrir a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém antes do final de 2019. O presidente Donald Trump tomou a decisão no melhor interesse dos Estados Unidos, deixou claro que tal é no melhor interesse da paz. Reconhecendo finalmente Jerusalém como a capital de Israel, afirmou o vice-presidente Pence, os Estados Unidos escolhem a realidade em vez da ficção, e o facto é de ser o único fundamento para uma paz justa e duradoura. Os Estados Unidos continuam totalmente comprometidos em alcançar uma paz duradoura entre israelitas e palestinianos. Ao anunciar a decisão em Jerusalém, o presidente apelou a todas as partes para manter o status quo de todos os lugares santos em Jerusalém, incluindo o Templo do Monte, igualmente conhecido por Haram al-Sharif. E deixou igualmente claro que os Estados Unidos não estão a tomar posição sobre quaisquer estatutos final, incluindo as fronteiras específicas da soberania israelita em Jerusalém ou a resolução de fronteiras contestadas. O presidente Trump afirmou que, no caso das duas partes concordarem, os Estados Unidos vão apoiar a solução de dois Estados. Os Estados Unidos apreciam a declaração israelita de vontade de retomar as negociações de paz com a liderança da autoridade palestiniana. Apelamos fortemente que a liderança palestiniana regresse à mesa das negociações, afirmou o vice-presidente Pence. Embora um acordo de paz vá exigir compromisso, o vice-presidente Pence, tal acordo deve garantir a capacidade de Israel de se defender. Israel tem passado pela paz tanto com o Egito e a Jordânia. O presidente Abdel al-Sisi do Egito e o rei Abdullah da Jordânia provam diariamente que a confiança pode ser a realidade entre nações que chamam de casa o Médio Oriente, afirmou o vice-presidente Pence. Os Estados Unidos acreditam que o conflito entre Israel e palestinianos pode ser resolvido se as partes se sentarem e negociarem de boa fé. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de dia 1 de fevereiro de 2018, quinta-feira, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, meus amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.